Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras, companheiros e companheiras. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curtam, compartilhem com seus amigos e amigas.
Eu sou mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as cinco balas de John Lennon, Rally Cidadão, o lixo, a escória da sociedade. Sou o que come, que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar.
Aí, vamos à luta desta sexta-feira cinza e fria aqui em Curitiba. Começa o som da música Mulamba, palavra que também dá nome à banda que aqui estamos ouvindo. Mulamba é uma banda curitibana formada por mulheres, que aborda em suas composições o combate e a violência contra as mesmas, ao machismo, fomentando aí o empoderamento feminino. Mulamba também é o nome do primeiro álbum da banda, lançado em 2018. A música Mulamba é uma composição de Amanda Pacífico e Cacau de Sá. Ela tá abrindo aí esse bloco. Vamos escutar mais um pouquinho, que é uma música muito interessante, muito boa. Aí, gente, o programa Vamos à Luta, então, convida hoje as ouvintes e os ouvintes para uma conversa sobre o tema feminicídio e violência contra a mulher. Bom, a gente liga a TV, o rádio, abre um site de notícia, todo dia a gente tem as mesmas notícias: um homem assassinando uma mulher. Hoje mesmo, dia 16 de julho de 2021, em matéria intitulada Um Terço das Mulheres Mortas no Brasil Morre Apenas por Ser Mulher, a Folha de São Paulo noticiou números divulgados aí pelo 15º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que informa que a situação é ainda mais grave. Em 2020, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 6 horas e meia. É isso mesmo, uma mulher é assassinada no Brasil a cada 6 horas e meia, infelizmente. Então, isso se agrava simplesmente porque elas são mulheres. No total, 35% de todos os assassinatos de mulheres no nosso país tem como enquadramento o feminicídio, que, segundo o Código Penal, é o assassinato que envolve a violência doméstica, familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Esse enquadramento gera um agravante do homicídio comum, com pena prevista de 12 a 30 anos. Ainda, segundo os dados revelados hoje, as ocorrências envolvendo feminicídios e a violência contra a mulher só crescem no nosso país, mesmo com o endurecimento das punições. Contagem essa desde 2015, quando o crime aí, ele foi tipificado. Para a gente conversar hoje sobre esse tema tão delicado, né, o programa Vamos à Luta convida Juliana Chagas. Juliana Chagas, desculpa, da Silva Mittelbach. Ela é enfermeira do CHC da UFPR, coordenadora executiva da Rede Mulheres Negras Paraná, vice-presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Também contaremos com a presença de Jéssica de Oliveira Luna, advogada e vice-presidente do Instituto Alice Quintiliano, que nos conta aí sobre os órfãos do feminicídio e sobre as ações do instituto que ela representa. Juliana, tudo bem? Você me ouve? Oi. Está ouvindo a gente, Juliana? Se quiser dar um sinal, a gente não está conseguindo te ouvir. Está um pouquinho baixo para a gente o seu som. Vamos tentar regularizar aqui. De qualquer forma, também vou saudar aqui a presença, muito importante também, de Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda. Você está me ouvindo?
O convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder abordar esse tema tão importante para a gente e para a sociedade.
Perfeito.
Está me escutando, Diego?
Agora
você me escuta?
Agora sim, Juliana. Seja bem-vinda também ao Vamos à Luta. É um prazer recebê-las aqui, tá bom?
Muito obrigada pelo convite.
Disponha. Então vamos começar, gente, esse tema que é muito importante a gente trazer para as nossas ouvintes e também para os nossos ouvintes, né? Um tema tão caro ao nosso país, um tema tão caro e tão necessário de ser falado. Juliana, vamos começar contigo. Eu quero saber aí quem que são essas mulheres, né, que mais sofrem com a violência e com o feminicídio hoje em dia.
Sem dúvida, as maiores vítimas das violências na nossa sociedade ainda são as mulheres negras, né? Nesse mesmo estudo que você apresentou no início, tem o dado de que 62% das vítimas do feminicídio são as mulheres negras, né? Isso porque a gente está numa sociedade que traz esse histórico de anos de escravização, que até hoje mantém essa característica racista na nossa sociedade, que é sustentado pelo sistema que a gente vive, né? O sistema econômico capitalista se aproveita ainda mais do racismo e do machismo para manter as características de exploração. Então, as mulheres negras ainda estão nas pirâmides, nas bases das pirâmides das vulnerabilidades sociais, né? Sejam nos índices de violência, como o feminicídio, da violência doméstica, dos estupros, das agressões e dos assédios, mas também com os piores salários, no subemprego, com o aumento da fome são as mais impactadas, também com o desemprego e todas as carências e vulnerabilidades sociais. As mulheres negras estão sempre com o maior percentual nesses dados estatísticos, né? Então a gente precisa mesmo ter conversas como essa, sabe, Diego? E parabéns por isso, para a gente estar trazendo esse debate para a sociedade, para ver como é que juntos a gente pode ir transformando esta situação, né? Para todas as mulheres, mas a gente sabe que isso melhora ainda mais a vida das mulheres negras.
Sim, sim. E aproveitando então, né, conta pra gente também a importância, né, da rede que você participa, né, das Mulheres Negras do Paraná, o trabalho que vocês fazem, já pra gente poder abrir, pensando também nesses coletivos, nesses grupos que estão debatendo, estão trabalhando para que a gente possa avançar de forma positiva nesse sentido.
A Rede Mulheres Negras é uma entidade estadual que a gente atua no fortalecimento, na valorização, na visibilidade das mulheres negras no estado do Paraná. Então a gente atua fortemente na construção de políticas públicas junto ao controle social, em parceria com outros movimentos sociais e populares, e junto com os movimentos feministas no geral, e a gente atua também fazendo com que a intolerância religiosa, o machismo, a LGBT que ia mais fobia e todas as formas de opressão sejam superadas e as mulheres sejam fortalecidas para enfrentar essas dificuldades. Então a gente atua no campo, na cidade, nas comunidades quilombolas, né? E a gente está ramificada pelo Estado e em parceria com entidades nacionais que estão fazendo em rede esse trabalho nacionalmente, né? A Articulação das Mulheres Negras Brasileiras e também a Coalizão Negra, a rede está inserida nesses espaços, fazendo todo esse trabalho aqui no Estado do Paraná, mas também articulando nacionalmente. E com isso a gente vai buscando sair dessas estatísticas de violência, mas também estimular para que as mulheres produzam, entrem no afroempreendedorismo, para que elas tenham autonomia financeira, autonomia sobre seus corpos, autonomia política, e assim a gente vá fortalecendo e visibilizando as mulheres negras dentro da sociedade.
Compreendo. Trabalho esse extremamente necessário, né? E vamos então para falar com a Jéssica agora. Jéssica, como revela essa matéria aí que a gente citou na introdução do programa, apesar do recrudescimento aí das punições, não tem diminuído, no caso, essas ocorrências em torno da violência contra as mulheres, né? Pelo contrário, a gente vê que ela tem aumentado, né? Inclusive pela pandemia, mas enfim, como é que você enxerga essa relação entre a punição e o aumento desses números que a gente tem visto hoje em dia, enfim, né, nas últimas semanas, a todo momento, como a gente citou nos dados?
Então, Diego, eu vejo e sempre falo isso, que a punição ela não é suficiente para poder combater a violência doméstica. A gente precisa ir além, a gente precisa entender o que acontece com os casos. Então, recentemente, nós tivemos uma alteração na Lei Maria da Penha, em 2020, que insere o agressor numa questão de ressocialização, o que eu vejo que é importante. Porque só culpabilizar, só uma pena mais grave, como eu vejo em muitos casos que as pessoas falam, mas as penas são muito, né, foi muito pouco. Tudo bem, é necessário, a pessoa ela precisa ser responsabilizada sim pelo crime que ela cometeu, mas é necessário entender esse caso de violência e o que aconteceu. O que está por trás dessa violência, porque a gente vê o seguinte, é o histórico dessa pessoa. E se você não trabalhar na raiz do problema, como que você vai conseguir combater a violência? Porque ele vai ser punibilizado, ele vai ser preso, ele vai responder uma pena. Mas e o depois? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser inserida novamente na sociedade e vai cometer o mesmo crime. Porque acaba sendo um ciclo de violência e esse ciclo ele precisa ser rompido. Ele precisa ser rompido a partir do momento que a pessoa sofre isso. A mulher ela precisa passar por um tratamento, ela precisa entender e precisa romper esse ciclo. Todo mundo que está em torno dessa violência, seja os filhos, seja a família, pai, mãe, precisam entender e precisam romper esse ciclo. Por isso que eu vejo que a diminuição não está em relação ao como você é culpabilizado, mas sim porque não está tendo um caso efetivo de entender essa violência e tentar romper através de ressocialização da pessoa que combate essa violência.
Certo. E também, aproveitando, queria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho que vocês fazem, né? Que também é muito, muito importante aí no Instituto Alice Quintiliano. Explica um pouquinho pra gente já no começo do programa, para as pessoas entenderem, pra gente poder ter uma referência também de onde vocês atuam. Uhum. E até mesmo para que as pessoas possam buscar, pesquisar, enfim, ir atrás desses coletivos que fazem trabalhos extremamente importantes e necessários.
Sim, o Instituto ele foi idealizado por Gilmar Quintiliano, uma vítima indireta e um órfão do feminicídio, em homenagem à sua mãe Alice, né? O Gilmar, quando tinha 1 ano e 3 meses, teve que conviver com a perda da mãe, que foi uma vítima de feminicídio. Então, ele passou a conviver com isso, porque a gente sabe que as pessoas que têm né, que passam por essa condição de violência, elas sofrem ao longo, elas têm, assim, condições, por exemplo, muitos filhos acabam cometendo suicídio, muitos filhos acabam entrando no alcoolismo, muitos filhos acabam até combatendo a mesma violência, e o Gilmar foi diferente. Ele resolveu transformar a dor dele numa luta em prol das mulheres. Então, hoje o Instituto, ele faz o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, as vítimas indiretas, as crianças, os adolescentes que estão em torno dessa violência e os órfãos, porque os órfãos eles são os esquecidos, né? A gente não tem políticas públicas para os órfãos do feminicídio, então quando acontece um feminicídio, sai na mídia, né? Quando o caso geralmente é de visibilidade, quando a pessoa é conhecida, porque diariamente a gente tem um caso de feminicídio e nem sequer às vezes é falado, né? Mas a gente tenta atuar dessa forma porque nós sabemos que não tem políticas públicas para essas pessoas, para os órfãos. Eles são os esquecidos da sociedade. A vítima, ela é arriscada, com o tempo ela é esquecida, porque ela morreu, né? O agressor é julgado, ele é preso, vai cumprir sua pena, e as pessoas que ficam? Não são os que vão conviver com isso ao longo da sua vida? Então, todo o nosso trabalho é dar um suporte, dar atendimento, dar orientação para essas pessoas e também para as mulheres, no intuito de combater a violência contra a mulher.
Entendo. Importante isso que você tocou. A gente quer também trazer isso no segundo bloco, falar sobre as questões de abordagem aí do Estado em relação aí à saúde pública, né, que está relacionado também. Esses problemas sempre estão interligados e é importante que a gente também pense a raiz dos problemas para a gente poder tentar trabalhar isso no futuro. Então, a gente vai fazer um intervalo, né, a gente chega ao fim desse primeiro bloco aqui no programa Vamos à Luta. Segura um pouquinho aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.